Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos e ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Neste domingo, 23 de fevereiro de 2025. Aqui na apresentação, Gilson Remígio dos Santos, vice-presidente do Sinfemp. Quero mandar um alô inicialmente para a nossa presidente Carminha, que infelizmente não pôde apresentar o programa, pois está viajando. Zé Gonçalves, que ainda está acometido aí com a virose, né? Todas as nossas felicitações, que ele fique bom logo. Frei Fábio, um dos nossos diretores, também, que sempre está na escuta do programa, hoje também, infelizmente, não pôde vir a ficar aqui na apresentação. Quero mandar um alô para os seus pais, seu Tico e sua esposa, que todos os domingos estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Lá em Condado, a minha terra natal, tem também um ouvinte assídua, mocinha, seu esposo, seus pais Cícero e Bira. A todos, muito obrigado pela audiência. Também quero mandar um alô para Júnior Lima, um engenheiro, que também todos os domingos estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. E quero saudar também, de maneira especial, os ouvintes, nossos sócios, filiados, que estão em Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Condado, Catingueira, Emas, Junco do Seridó. Daqui a pouco tem uma matéria muito especial sobre Junco do Seridó. Atenção, atenção aí, servidores de Junco do Seridó. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação, infelizmente, de perseguição a servidores lá em Junco do Seridó. Um alô para Mãe d'Água, Malta, nossa co-irmã, Olho d'Água, Patos, Passagem, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana. Todas as cidades que fazem parte da base territorial do Sinfemp. Um alô todo especial para os nossos ouvintes dessas cidades. Quero mandar um alô também para os meus colegas, amigos da Escola Municipal Sebastião Alves de Lima, como também para os meus amigos, minhas amigas lá de São Bentinho, da Escola Joaquina Cacimira da Conceição. Então, todos aí de São Bentinho, nosso muito obrigado pela audiência e abraço a todos e todas. Então, meus amigos, estamos iniciando o programa Sem Fempe para Todos. Eu quero iniciar o programa já fazendo um alerta aqui para os aposentados e pensionistas do Patos Prev aqui de Paz. Como vocês sabem, da nossa base territorial tem duas cidades que têm previdência própria, que é Patos e Santa Luzia. Então, os aniversariantes do mês de janeiro e de fevereiro tem que fazer a prova de vida, os que já estão, não estão mais na ativa, já deram a sua contribuição, já trabalharam muito e agora estão merecidamente aposentados, outros estão como pensionistas. Então, atenção, atenção, minha gente. Os salários de janeiro e fevereiro já estão bloqueados ou vão ser bloqueados caso vocês não façam a prova de vida. Olha só, aniversariantes de janeiro que não fizeram ainda a prova de vida. Atenção, nós temos Francisca Maria da Silva Carlota, Ellen Rodrigues Leite Carvalho, José Xavier de Oliveira, Justa Pereira Alves, Marcos Antônio Lima de Medeiros, Maria Elza Arruda da Silva, Raimunda Gomes Mendes, Selma Maria da Nóbrega Braz, Terezinha Lacerda da Silva e Wesley Henrique Araújo Lourenço. Então, essas pessoas que acabei de citar os nomes, compareçam amanhã, segunda-feira, lá no Patos Preve para fazer a sua prova de vida. O Patos Preve já vem aí alertando, mandando avisos, publica nos jornais, para que essas pessoas façam a sua prova de vida e assim tenham seus salários desbloqueados. Você aí de fevereiro, também, ó, aniversariante de fevereiro para a prova de vida. Você tem um mês todinho para fazer a sua prova de vida, né? Você já tem um mês todinho, ainda tem aí até o dia 28, na próxima sexta-feira, para fazer a sua prova de vida. A Miriam Araújo da Silva, Antônia Araújo dos Santos, Antônio Acioli de Oliveira, Dalvaci de Souza Alves, Djalmi Gomes Marques, Francinalda de Figueiredo Costa Marinho, Francinete Santiago, Francisca de Figueiredo, Francisca Pereira de Souza, Inácia Ferreira da Silva, Ismaílio Teixeira Souza, José Bezerra, José Eudes Fernandes de Medeiros, Lúcio Frazão Mota, Magna Camila de Souza, que aposentou-se agora em dezembro passado, Manuel Alceu de Araújo, Maria Aparecida Brandão Medeiros, Maria Aparecida Ferreira Xavier, Maria do Carmo de Lima Santos, Maria do Socorro Dias de Souza, Maria do Socorro Felipe Moraes, Maria Eudócia Marques Ferreira Guedes, Maria José Pereira Leandro de Lucena, Maria José Sobral de Lima, Maria Lúcia de Souza Oliveira, Maria Salete Lino Alves, Martina da Silva Moraes, Marúzia Silva de Souza, Reginaura dos Santos Alves, Rosilene Leandro Pontes, Salete Maria de Andrade Santos, Sueli Laurindo Gomes, Valmira de Medeiros Souto, Vera Lúcia Maria do Nascimento Moraes e Vilma Raquel Gonçalves Medeiros. Então essas pessoas, 35 pessoas, que eu acabei de ler os nomes, compareçam ao Patos Preve, tem aí a semana todinha ainda, né, para vocês fazerem a prova de vida. Se não fizer a prova de vida, o salário vai ser bloqueado, como já foi bloqueado quem não fez a prova de vida em janeiro, os aniversariantes de janeiro. E às vezes tem muita gente que às vezes não tem, não está ligado nas redes sociais, né? não tem um celular desse moderno, smartphone, né? E não teve acesso a essa informação. Então eu peço aí, quem conhece essas pessoas, que comunique a elas para que elas possam comparecer ao PATSPREV para fazer a sua prova de vida. Eu estou fazendo um alerta aqui, fazendo um chamamento já no início do programa, e no final do programa também nós vamos fazer mais uma vez um alerta e divulgar também os nomes dessas pessoas mais uma vez, para que você não fique prejudicado em ter seu salário bloqueado. A gente sabe o quanto é ruim ficar sem receber o nosso salário, não é verdade? A gente acha ruim quando ele não aumenta. Imagine ficar sem receber. É coisa ruim, triste. Como é que a gente vai pagar nossas contas? É difícil. A gente não é milionário, né? Que eu saiba, funcionário público não é milionário. Então, vamos alertar aí e essas pessoas, avisar essas pessoas para que elas compareçam no PATSPREV. Tem aí ainda a semana todinha, né? Tem a semana útil aí de fevereiro, a partir de amanhã, segunda-feira, até sexta, é o dia 28. Muito bem, estamos apresentando o programa SINFEMP para todos. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Escute só essa manchete. Prefeitura de Junco do Seridó persegue servidores. Eu vou ler a manchete aqui, que é dando um relato, um resumo do que aconteceu, o que está acontecendo em Junco do Seridó, nossa cidade aqui, depois de Santa Luzia, né? Depois da famosa Serra de Santa Luzia, famosa Serra da Viração. Então, nós estivemos lá na última segunda-feira para uma reunião com o prefeito. Vamos à matéria que o Sinfemp publicou essa semana. A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó fez mudança no horário de trabalho dos servidores, e os que estavam trabalhando 6 horas corridas, no caso lotados na Secretaria Municipal de Educação, passaram a trabalhar 8 horas diárias. 8 horas diárias. A gestão alega exigências do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas. A direção do Sinfemp esteve reunida com prefeito, Dr. Paulo, médico, secretários e servidores. Tinha um bom número de servidores representando os que estavam representando várias categorias. Mas, no entanto, o gestor, o Dr. Paulo, não abriu mão das 8 horas. Inclusive, o que a gente estranhou lá, que os secretários e advogado é quem mais fala por ele, e dificultando a negociação, né? Mas o que a entidade não esperava era que servidores seriam impedidos de permanecerem dentro das escolas no horário do almoço, por não morar no município ou até morar na zona rural, ficando impossível, dentro de 2 horas, ir em casa, no sítio ou na outra cidade, como no caso essa servidora que mora em Santa Luzia. A servidora efetiva, dona Inácia Maria da Silva Gomes, merendeira da Escola Municipal Santo Onofre, em Junco, trabalha das 6 às 11 horas e das 12 às 15 horas. Ela está sendo impedida de ficar dentro da escola por parte da Secretaria de Educação do município. E, no entanto, não tem como almoçar e nem repousar durante essas 2 horas, né? O horário, se não me engano, de 6 às 10 e de 12 às 16 horas. Ah, olhe só a situação dela, porque ela mora em Santa Luzia. É impossível uma servidora que ganha um salário mínimo se deslocar, no caso, para a sua cidade, para Santa Luzia, para ir almoçar. Aí ela fica, não pode ficar dentro da escola, tem que ficar fora da escola, mesmo se for fazer lá a alimentação. O que o Sinfemp vai fazer? O Sinfemp vai denunciar essa situação junto ao Ministério Público Federal do Trabalho, pois isso é trabalho análogo à escravidão. Para a presidente do Sinfemp, Carminha Soares, a entidade vai tomar as providências jurídicas cabíveis e denunciar essa triste situação contra uma mulher, já idosa, com problemas de saúde, ficar debaixo de uma árvore sem se alimentar, sem ter água sequer para beber, e, como se não bastasse, ficar exposta nas ruas, correndo risco até de ser agredida por marginais. E, além disso, é assédio moral. Eu pergunto, o que passa na cabeça de uma pessoa nessa situação de humilhação? Indagou. Para o sindicalista Zé Gonçalves, é uma vergonha uma coisa dessa, pois enquanto a Prefeitura, Secretaria da Educação, Finanças, agem assim, tem uma ruma de contratos, tem até uma criação de uma cooperativa lá em Junco do Seridó, para contratar servidores, né? Para burlar a legislação. e também muitos comissionados que não cumprem as 8 horas. O que dizer, meus amigos, de uma situação dessa, onde uma mulher trabalhadora que mora no município de Santa Luzia, tendo que gastar com passagem todos os dias, às vezes pegando carona sozinha, ser impedida até de ficar dentro da escola onde trabalha, desabafou Zé Gonçalves. Então, minha gente, realmente é lamentável a situação, as medidas tomadas pelo prefeito Dr. Paulo lá em Junco do Seridó. Na reunião, eu questionei a questão dessa mudança do horário das 6 horas para as 8 horas, porque eu sei que a fria letra da lei, quando eles fizeram o concurso, diz 8 horas. Mas que se pode fazer um acordo com os funcionários para que eles trabalhem corridas 6 horas. Isso é legal. Muitos e muitos órgãos, muitas tem outras cidades, como aqui em Passo mesmo, tem categorias que trabalham às 6 horas corridas. O Estado tem muitos órgãos que trabalham às 6 horas corridas. O governo federal também tem muitos órgãos que trabalham às 6 horas corridas. O prefeito veio alegar a questão do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e eu fiz ver a ele isso, que quem administra o município é o prefeito, juntamente com seus secretários. Não existe nada que impeça que os servidores trabalhem 6 horas corridas. Não existe nenhum empecilho para isso. Eu disse lá na reunião, e vou repetir aqui o que eu disse lá. É uma desumanidade, essa é a palavra, colocar um servidor que ganha só um salário mínimo, trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Isso é desumano, minha gente. Eles até lá não gostaram, disseram que Dr. Paulo é o homem mais humano que existe. Ele pode ser humano como médico, mas como gestor, ele está sendo desumano. E colocar uma servidora para ficar no meio da rua, a servidora não pode nem sequer ficar dentro da escola no seu horário de folga. Isso é humanidade? Cadê a humanidade que eles tanto apregoaram lá para o gestor Dr. Paulo? Cadê a humanidade, minha gente? Servidores que durante trabalhar de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, quer dizer, muitas vezes o servidor tem algum bico, tem alguma atividade extra, porque um salário mínimo, você sabe, hoje não dá mais para quase nada. Aí você, em vez de melhorar a situação do servidor, você piora colocando o servidor para trabalhar 8 horas diárias. Isso é desumano. Agora eu pergunto, será que o gestor, o prefeito, que é um servidor do povo, trabalha 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira? Será que os secretários, os outros comissionados, trabalham 8 horas de segunda a sexta-feira? Eu faço esse questionamento. Então, senhor prefeito, como eu disse lá na reunião, e estou repetindo aqui, reveja essa sua posição, essa sua decisão, que é uma decisão desumana, colocar servidores que ganham um salário mínimo para trabalhar 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O servidor não tem tempo nem sequer para resolver um problema, por exemplo, no banco, um problema familiar que aconteça. Quer dizer, não justifica. O município estava funcionando Muito bem com as 6 horas. A população não estava ficando desassistida. Que o importante é esse. O importante é isso. A população não ficar desassistida pelo serviço público. Porque às 6 horas cumpria e cumpre o seu papel de atender a população. Não fica ninguém prejudicado. Quando procura o serviço público, procura uma escola, procura uma creche, está lá o servidor. Agora, não me venha e não me venham querer justificar por causa de Tribunal de Contas, por causa de Ministério Público. Isso não justifica. Isso não justifica. Fica aqui a nossa indignação, o nosso protesto para o que o doutor Paulo está fazendo em Junco do Seridó. Vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Amigos a gente encontrar, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Acompanhar, repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar.
Que eu não levo aqui.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos, quero fazer mais uma vez um chamamento para a nossa campanha salarial 2025. Coragem, levante-se, vamos lutar juntos. O Sinfemp faz um chamamento a todos os servidores públicos municipais para a campanha salarial 2025, que tem como tema Coragem, levante-se, vamos lutar juntos. Estamos observando a resistência de muitos servidores para fazer a luta no dia a dia. Alguns esperando que as coisas aconteçam de forma favorável por iniciativa dos que estão no poder. E com certeza a tendência é piorar a situação, caso continue essa inércia por parte das mais diversas categorias nos municípios. Por isso, minha gente, que a gente faz esse chamamento mais uma vez, a gente reforça, aqui eu já venho falando há vários domingos, para a nossa campanha salarial 2025, no dia 26 de março, 26 de março, aqui em Patos, convocando aí todos os servidores de todos os municípios para a gente fazer uma grande concentração, uma grande passeata aqui, a partir ali da sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte, e caminhando aqui nas principais ruas de Patos, no centro aqui de Patos, para a gente fazer esse alerta para a população, para os gestores. Porque, minha gente, pense a dificuldade desses gestores quando é para darem aumento, quando é para darem o direito aos servidores. É muita dificuldade. Você veja, falando ainda em Junco do Seridó, que os funcionários lá da educação, Secretaria da Educação, auxiliares, não têm insalubridade. Você vê que os servidores entraram na justiça. Aí a prefeitura alega que está esperando um laudo, que o juiz mande fazer o laudo, obrigue a prefeitura a fazer um laudo, ou seja, quem quer que seja. Eu disse, senhor prefeito, se o senhor quiser agora, o senhor assina um decreto aí concedendo insalubridade para os servidores. Não precisa o juiz mandar, não. E o senhor está perfeitamente legal. Teve até o nobre advogado lá que disse que auxiliar de serviço, porque limpa banheiro, não tem direito à insalubridade. Quer dizer, é uma coisa que às vezes não dá, sabe? É difícil, minha gente. Tudo para o servidor é difícil. Onde é que você lava um banheiro sujo, com cocô, com fezes, com urina, e dizer que não é um local insalubre? Que o servidor não tem direito, que trabalha na educação, limpando banheiro? Minha gente, para ganhar um salário mínimo, ganhar 10%, 15%, ou 20% de insalubridade e achar que está pagando uma fortuna, é uma dificuldade esses gestores. Agora, interessante, né? Para aumentar os salários deles, dos secretários, de advogados, aí não tem dificuldade, né? Veja aí, vocês vejam aí, prestem atenção, fiscalizem, peçam a lei que eu já pedi. Em cada município, peçam a lei, você como servidor, como cidadão, tem esse direito de pedir a lei lá na Câmara dos aumentos que foram concedidos aos prefeitos, aos secretários e aos vereadores para essa legislatura, para o início de janeiro de 2025, que é uma nova legislatura, né? Olha aí os salários deles. Você veja bem que em muitos municípios os vereadores nem sequer trabalharam um dia, a não ser no dia 1º de janeiro, que foi a posse, e no dia 20 já receberam os seus vencimentos. Uma cidade como Condado, um vereador recebe bruto R$ 6.500. É um absurdo. Para fazer trabalhar, entre aspas, uma sessão por semana. Quando tem uma sessão por semana, quer dizer, dá 4 sessões por mês. A sessão dura em média 1 hora, 2 horas. Quer dizer, ele trabalha 8 horas por mês. Enquanto que um servidor, salário mínimo, trabalha 8 horas por dia. 5 dias na semana, 20 dias no mês. Aí o prefeito bota o servidor para trabalhar 8 horas diárias. Isso é desumano, minha gente. Isso é injustiça. Um vereador receber R$ 6.500 por mês para produzir praticamente nada, zero, que só faz o que o prefeito quer, porque a maioria desses municípios, o prefeito tem a Câmara de Vereadores na sua mão e faz o que ele quer. É vergonhoso. Teve uma cidade como Patos, mais de 100 mil habitantes, de 17 vereadores, 16 são da base do prefeito. 16 vereadores. Só tem um vereador da oposição. É vergonhoso isso. Cadê a população? Cadê os servidores que não elegem seus representantes? Quer dizer, a gente fica triste com isso. Quem é que vai defender o servidor, os servidores lá na Câmara Municipal? Porque a gente já sabe como são esses vereadores. Quando estão em campanha, a base é meu povo. Mas quando são eleitos, eu sou da base do prefeito. Eu sou da base de Nabu. E o povo que o elegeu? E o povo que o colocou lá? Aí o que acontece? É eleito e muitos vão serem secretários. Ou outra coisa, sinceramente, é difícil de engolir. Você, o povo, confiou em você, elegeu você para ser vereador, aí você, os arranjados políticos, né? Aí você deixa de ser vereador, tira uma licença e vai ser secretário do município. Olha o contraditório aí. O vereador que era, teoricamente, para fiscalizar o poder executivo, ele agora vai ser do poder executivo. Ele do poder legislativo vai ser do poder executivo. Está vendo a contradição, minha gente? Quer dizer, são coisas que não eram para existir. Mas, infelizmente, no nosso país está assim, cheio. Acontece nas câmaras, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas dos estados e também lá na Câmara Federal. acontecem essas aberrações. Agora, tudo é difícil para quem? Para o servidor. Salário mínimo. Servidor tem direito à insalubridade. Ah, mas eu não posso, o município não suporta. Tem que fazer um laudo. Eu estou esperando a decisão do juiz. E juiz coisa nenhuma, meu amigo. Quem administra, quem manda no município é você. Você não está sendo contrariando a lei, não. Você não tá indo contra a lei, não. A dar um direito do servidor que trabalha num local insalubre, limpando fezes, limpando urina e outras coisas que às vezes o menino está doente, tem vômito e outras coisas. Quer dizer, é um direito, minha gente. Bota isso na cabeça. Dê o direito aos servidores. Não fique botando obstáculo, não. Pois é, meus amigos. Essa é a situação, esse é o chamamento para que todos nós, uma grande mesmo, manifestação para a nossa campanha salarial, fazermos a nossa campanha salarial, porque eles pagam o aumento, pagam. Mas sabe por que pagam? Dos servidores que têm o piso definido por lei. Tem o piso definido por lei. Eles pagam na marra, com raiva. Eu estava vendo agora no grupo uns colegas da CTB, toda a Paraíba, que muitos municípios ainda não pagaram o aumento dos professores, o piso dos professores agora no mês de janeiro. Nem sequer mandaram a lei, o projeto de lei para a Câmara. Tem uma cidade, que eu esqueço o nome dela agora, parece que é São José de Caiana, que o projeto, o prefeito mandou essa semana o projeto, e os vereadores alegaram que não podiam analisar o projeto essa semana. Dá para entender isso? Uma coisa que é lei federal, e a lei é clara, a partir de 1º de janeiro, o salário tem que ser reajustado de acordo com o índice definido pelo MEC, que esse ano foi de 6,27%. E os vereadores querem alegar o quê? É porque trabalham muito, né? Estavam muito atarefados, aí não podiam analisar o projeto. Porque não tem o que fazer, é chegar e aprovar. Não tem nem o que discutir, a não ser que eles queiram a mais, né? Eu vejo nessas câmaras, você vê, preste atenção, servidores e servidoras, aí na sua câmara municipal, da sua cidade, você viu algum vereador ir para a tribuna e pedir que o prefeito desse um aumento maior do que o índice oficial? Você viu, você ouviu algum vereador nas redes sociais defendendo o servidor, defendendo os professores, defendendo os agentes de saúde, defendendo os enfermeiros? É lamentável, é triste. Não defendem, só defendem os interesses próprios. Só defende um emprego para a mulher, uma gratificação para o filho, é o que eles defendem, é os empregos para as famílias deles. Pode pegar aí, faça um histórico aqui na cidade de Patos aí, dos cargos comissionados, dos contratados, de quem eles são parentes, quem indicou, quem colocou lá? Aí você vai ver. Quem é que defende o servidor? Quem é que defende o servidor? Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir uma música aí para relaxar, né? Nesse domingo, hora de almoço. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfemp para todos. Lá, 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 lá.
você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer, a espanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso povo a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal.
La 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 la.
Você está ouvindo o programa Sem Fempe para Todos.
Ontem o Sem Fempe reuniu com o pessoal da saúde e foram discutidos vários pontos, por exemplo, as demandas das categorias, a dificuldade com os recursos humanos da saúde, né? Por causa do ponto eletrônico que não resiste à presença dos servidores, e está havendo descontos indevidos, colocando faltas quando o servidor trabalhou. Absurdo, né? Relatos de assédio moral, quando o servidor busca a devolução do dia que trabalhou e foi descontado. Você veja o absurdo das coisas que acontecem aqui em Patos, infelizmente. O servidor trabalha, compareceu ao trabalho e lá está como ele faltou. E quando ele vai atrás da reposição, ele sofre assédio moral. É incrível o gestor. Eu sei que existem, tem que existir os cargos comissionados. Mas cuidado aí, gestor. De muitos cargos comissionados, o que eles estão fazendo? As atitudes deles. Então, prefeito Nabor, vamos fazer um olhar mais atento para essas situações. E a enfermagem, o pessoal da enfermagem, a dificuldade, quando vai tirar a sua folga, por exemplo, quando ele trabalhou no sábado, né, dia de vacinação, havendo desconto também com falta, todas essas situações, essas demandas, vamos levar essas situações para discutir com o gestor para uma solução, né? Vamos pedir uma audiência aí com o prefeito Nabor para discutir essas demandas dos servidores, que é muita, muita reclamação que acontece em quase todos os setores. Eu não posso dizer talvez todos, mas é muita, muita reclamação de assédio moral, de maus tratos, de pessoas que estão sendo... O maus trato não é pegar um chicote do tempo do coronelismo, do tempo da escravidão, não. É maus tratos com a comunicação, né? Com a negação do direito. Isso são maus tratos com o servidor. Vamos ver se a gente resolve essa situação, né? Nós temos aí, falando da enfermagem, foi aprovado o piso da enfermagem, mas não tem a questão do reajuste, né? E também uma grande luta do pessoal da enfermagem, dos enfermeiros, é a jornada das 30 horas. Então, a enfermagem está convocando para ir às ruas no dia 12 de março. 12 de março, enfermagem volta às ruas por reajuste do piso e a jornada de 30 horas. No dia 25 de fevereiro, dia 25 de fevereiro, vai ter uma live sobre a PEC 19/2024, justamente sobre essas demandas da categoria. Aí vamos participar, né? Vai ser a primeira caravana Gigantes da Enfermagem pela PEC 19/2024. 12 de março, por reajuste do piso e jornada de 30 horas. Queremos alertar também todos os servidores para o nosso calendário do Sinfemp. Ainda tem uma atividade no dia 27, na próxima quinta-feira. Atenção aí, ó, os aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas, quinta-feira, uma reunião lá na sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte. Dia 27, quinta-feira, às 9 horas da manhã. E na quinta-feira, dia 27, às 3 horas da tarde, todos os servidores lotados nas demais secretarias, com exceção da saúde e educação, que já foram feitas assembleias, certo? Então, dia 27, anota aí na sua agenda, no seu lembretezinho aí de parede, de geladeira, aposentados e pensionistas, 9 horas da manhã, dia 27, e os demais servidores das demais secretarias, menos saúde e educação, às 3 horas da tarde. Minha gente, nós estamos chegando ao fim do programa desse domingo, Sinfemp para todos. Quero fazer mais um alerta para os servidores aposentados e pensionistas do PATSPREV, que compareça ao PATSPREV durante essa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, para fazerem a sua prova de vida. Eu quero agradecer a todos pela sua audiência, sua paciência nesse domingo, está aí no seu lazer, na sua casa, descansando, almoçando, em família. Quero agradecer de coração a todos que estão na escuta do programa desse domingo. Quero finalizar com a reflexão dizendo o seguinte: não é difícil saciar a fome dos pobres. Difícil é saciar a ganância dos ricos. Não é difícil saciar a fome dos pobres. Difícil é saciar a ganância dos ricos. Bom domingo e uma ótima semana para todos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.